riscos do verão, os cuidados indispensáveis em piscinas, praias e outros ambientes com água. Bom dia, doutora Manuela.
Bom dia a todos.
Que ótimo tê-la aqui no nosso programa, no Mulher Brasileira. Sempre muito bom da gente trazer informações atualizadas, né, do momento que a gente está vivendo. No caso, o verão, né, muito calor, sim, muita gente indo para a praia, muita gente indo para a piscina, se refrescando em casa, às vezes na rua, e com crianças pequenas. Então, realmente é um assunto muito importante da gente trazer aqui, né, que é um período em que existem riscos também, né? Antes de começar a nossa entrevista, quero agradecer a sua presença aqui no Mulher Brasileira. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, eu que agradeço a vocês a oportunidade, né? E é sempre bom a gente trazer informação de qualidade para todo mundo, principalmente para as crianças.
Com certeza, doutora Manuela. E por quê? Conversa com a gente, por que que os casos de afogamento infantil acabam aumentando nessa época do ano?
Nessa época do ano acaba que os casos aumentam, porque com as férias, né, e o verão, as famílias e aí, consequentemente, as crianças, a gente costuma frequentar muito mais ambiente com praias e piscinas, né? E aí acaba que aumentam os casos.
E no caso, quais são os perigos mais comuns e às vezes até silenciosos que os pais costumam subestimar?
Os perigos mais subestimados pra gente são, na verdade, aquelas piscinas mais rasinhas, a beirinha da praia, as banheirinhas, as piscinas também compartilhadas com adultos, que acaba trazendo aquela falsa sensação de que a criança tá segura, uhum, porque tá cercada de um montão de adultos, mas que, na verdade, não tem um responsável ali direto por aquela criança. Então, acredito que esses sejam os perigos mais silenciosos dentro desse tema de afogamento.
Entendi. E, doutora, existe alguma faixa etária em que os casos normalmente acontecem, os casos de afogamento?
Na verdade, quanto mais jovem, maior o risco, né, de afogamento. Primeiro, pela falta de controle ali cervical, né? Então, a criança que ainda não consegue ter aquele controle da cabeça mesmo, de movimentar a cabeça. E as crianças mais velhas, que são aquelas que são acreditam que sabem nadar, que são um pouco mais abusadinhas, né? Os mais adolescentes. Mas a faixa etária mais jovem é a principal faixa etária aí.
Nossa, essas crianças de sei lá, uns 7, 8 anos, talvez, que comece esse processo de, vou um pouquinho ali pro fundo.
Isso.
Olha,
que tá começando a aprender a nadar de verdade.
Ou nem isso, ou tá nadando ali no cachorrinho. Eu conheço uma pessoa que já foi criança e que e que achava que nadava. É realmente muito perigoso mesmo. Doutora, os pais acabam utilizando boias, né, infláveis, para ajudar, né, em piscinas, em praias. Mas é suficiente para garantir a segurança realmente eficaz?
Não, com certeza não. Assim, as boias, elas fazem parte da segurança. Na verdade, existem tipos de boias específicas, porque existem alguns tipos de boias que são até perigosos, que são até piores do que talvez a criança estar sem boia. Mas existem outras medidas que são mais importantes do que estar de boia.
Existe também um ponto, doutora Manuela, que são as piscinas e, por exemplo, caixas d'água também, que são dentro de casa, né? Que às vezes os pais acabam tirando um pouco a atenção da criança. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, dessa atenção dentro de casa e também da atenção fora de casa. Praias, cachoeiras, rios também, né? O cuidado com essa criança. Eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa atenção, tanto dentro de casa quanto fora, né? Em ambientes de natureza, por exemplo.
Esses ambientes de casa são ambientes muito preocupantes. Inclusive, a gente tem muitos casos de afogamento que eu acho que a maioria das pessoas leigas não tem nem noção, mas muito caso de afogamento, tá? Dentro de casa. Caixa d'água, piscininha, banheirinha que bota pra dar banho dentro do chuveiro. Então, assim, a maior segurança que a gente pode oferecer para uma criança é a supervisão, entendeu? Porque, assim, se a criança cai ali, no momento de um banho, numa banheirinha com uma quantidade pequena de água. Você tira ela ali rapidinho, você resolveu um problema. Mas se você saiu para pegar um shampoo ou saiu para pegar a toalha que você esqueceu e ela fica ali por mais tempo, isso torna muito mais perigoso, entendeu? E nesses ambientes de... como é que a gente estava falando? Esses ambientes de...
externos.
Cachoeira, essas coisas. O mais importante também segue sendo a gente observar, observação de adulto. A gente sempre tem um adulto responsável, mesmo quando a gente está falando em um contexto de passeio, em que a gente tem vários adultos. O que a gente sempre orienta é que tem que ter um adulto responsável, então conversar entre os adultos, por exemplo, pai e mãe, olha, pai, você vai ser o responsável. E aí esse responsável nunca dividir a atenção desse cuidado com outras atividades, com conversa, com mexer no celular, com o excesso de bebida alcoólica. A maior garantia de segurança é a gente observar essas crianças mesmo com bastante atenção.
Perfeito, doutora. E no caso de afogamento, de fato, o afogamento aconteceu, né? Supondo aqui, quais são as medidas que cabem aos responsáveis da criança de fazer? Porque às vezes o nervosismo chega, a pessoa não entende muito bem como fazer. Quais são os primeiros socorros? Para onde ligar? Como agir?
Primeiro a gente tem que... O ideal é que a gente esteja em algum lugar que tenha algum salva-vida ali disponível, né? Mas não tendo, a gente tem que observar duas coisas. Se a criança ela está responsiva e respirando, né? Então, responsiva, você chama a criança, vê se a criança está respondendo ou não. E respirando, você vê ali o movimento do tórax. Identificou que a criança está responsiva, está respondendo, a gente vira a criança de lado, levanta assim um pouquinho o pescoço para poder abrir a via aérea e facilitar a respiração dela, e aí esperar que ela vai se readaptar até chegar ao socorro de fato. Quando a gente já encontra uma criança desacordada, que aí é uma coisa um pouco mais séria, o que a gente precisa começar a fazer é o que a gente chama de reanimação cardiopulmonar, que é uma coisa assim que eu acho particularmente que a gente devia difundir melhor o treinamento disso, né? Porque às vezes não dá tempo da gente chegar no hospital, não dá tempo da gente ter uma pessoa treinada numa praia, por exemplo. Mas seria começar uma reanimação cardiopulmonar e aí explicando de uma forma assim bem básica. É a gente posicionar a nossa mão, duas mãos, uma em cima da outra, na parte assim, a gente tem um ossinho assim no meio do nosso tórax, bem na pontinha desse ossinho, a gente começar a comprimir mesmo, apertando, e aí o ritmo da música ali do Baby Shark, Baby Shark, tchururu, fazer essa compressão, apertar ali mesmo, né, para tentar manter a circulação do sangue, e aí fazer 15 compressões, né, 15 apertadas dessa, com duas respirações boca a boca, então tampa o nariz da criança, empurra o ar para dentro da boca da criança duas vezes e volta a fazer compressão até que o socorro chegue. Essa é uma forma que a gente pode tentar salvar uma criança de um afogamento de fato.
Você tocou num ponto muito importante, doutora Manuela, que é esse conhecimento, né, de primeiros socorros que Sim. muitas vezes a gente não tem e a situação acontece como a gente age, né? Não sei como uhum. agir. Às vezes criança se engasga, aqui a gente está falando sobre afogamento, que também acontece, né, esse engasgo e tudo uhum. mais. Mas como é importante da gente procurar informação, porque por mais que não seja algo que aconteça sempre, pode acontecer.
Pode acontecer.
Né? Então,
na verdade, a gente nunca espera que vá acontecer com a gente. Mas Exato. É muito importante. A reanimação cardiopulmonar, ela assim, ela salva vidas. E quanto antes a gente começa, é muito mais benéfico para a criança. Então, eu acho que é muito importante que os pais conversem isso com o pediatra das crianças para ter uma orientação inicial. Até que seja, sei lá, os 10 minutos que o salva-vidas vai chegar, o bombeiro vai chegar, ou que um médico que esteja no local vai chegar para conseguir fazer uma reanimação adequada, mas esse conhecimento é de fato muito, muito, muito importante.
Com certeza. Doutora, A gente estava falando aqui agora sobre casos de afogamento, né, efetivo. Uhum. No caso de um quase afogamento, né, de um quase acidente, como é que os responsáveis eles devem agir no caso de... Na verdade, assim, quando não acontece um afogamento... às vezes, os pais deixam para lá, sabe? Ah, a criança quase se afogou. Uhum. Você recomenda que eles procurem atendimento médico, mesmo
Sim,
que não...
Sim, com certeza. É sempre importante ser avaliado por um médico, porque essa água ali, a criança pode ter... Essa água pode ter ido para o pulmão. E aí é uma condição que a gente chama de broncoaspiração, que pode causar diversas coisas, inclusive pneumonia. Então, vale a pena ser avaliado por um médico, né? E para avaliar se precisa entrar com alguma medicação, se precisa ficar em observação, se está tendo algum esforço respiratório diferente. É sempre importante ser avaliado.
Perfeito.
Mesmo que seja uma coisa boba, vamos dizer assim, né?
É, prevenção é importante, né, doutora? O que
sempre.
A gente puder prevenir, né? O que a gente puder... já cuidar, né, de uma forma simples é sempre muito bom. E como que os pais podem educar as crianças de acordo com a idade dela? Porque você estava falando sobre as crianças que às vezes estão numa certa idade que acham que nadam, estão aprendendo a nadar. Como que esse diálogo pode chegar até a criança para ela já começar a se autoconscientizar, mesmo com... uma pequena idade, né? Mas crianças, às vezes, 7, 8 anos, a gente pode colocar aqui, talvez. Como que esses pais podem já chamar essas crianças para conversar e trazer essa conscientização do cuidado, né?
Eu acho que, na verdade, essa é a missão mais difícil de todas. Eu acho que na faixa etária menorzinha é obrigatoriedade usar boia e ficar na supervisão mesmo. E nessa idade um pouquinho maior que a criança começa a entender, é explicar os riscos. Você pode se afogar, que isso pode ser grave, mas de toda forma eu não consigo ver as crianças entendendo de maneira efetiva. Eu acho que a gente sempre vai ter que ficar supervisionando, entendeu? Eu acho que a gente não consegue ter essa educação nesse sentido, porque eles nunca vão entender de fato o risco que é. Tem até adulto que não entende.
É verdade, é verdade.
É.
Doutora Manuela, a gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje. E antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aqui algumas dicas importantes para a gente trazer como uma reflexão diária. Não só hoje que a gente está falando sobre esse tema, mas diariamente que a gente possa se conscientizar e também ajudar as pessoas à nossa volta sobre esse assunto. Né? Como que a gente pode trabalhar nessa prevenção de afogamentos?
Eu acho que a primeira coisa é a gente escolher uma boia adequada. E aí eu acho que existe um mito muito grande a respeito dos coletes. Os coletes que a gente tem que usar não são coletes infláveis. Aqueles coletes infláveis, eles podem esvaziar, eles podem furar. Então, a boia ideal é aquele colete tipo salva-vida mesmo, que é aquele que não é inflável. E a supervisão de pais. Ou de responsáveis, não necessariamente pais, mas responsáveis. A supervisão de pais. Eu acho que essas são as duas medidas que a gente pode evitar afogamento e nunca subestimar. Mesmo sendo a beirinha da praia, a piscininha com pouca água, a caixa d'água dentro de casa, o vaso sanitário, coisas assim, entendeu? Eu acho que, na verdade, é isso que a gente pode fazer.
Doutora Manuela... Quero agradecer muito a sua presença hoje aqui no Mulher Brasileira, todo o conhecimento que você trouxe para a gente, reflexões, para a gente trazer esse tema e mudarmos, né, alguns hábitos, trazer alguns outros também para a nossa vida, que é sempre muito importante. Você tem alguma rede social, algum canal de comunicação que você queira compartilhar conosco?
Tem o canal do Grupo Pronto Baby, né, que é o @GrupoProntoBaby, que a gente posta dicas de pediatria diariamente. Uhum. E o meu pessoal... que é Bueno Manu, com dois U's no finais.
Perfeito, muito obrigada. Tenha uma ótima manhã, um ótimo dia. Volte sempre ao Mulher Brasileira.
Para vocês também, estou à disposição quando precisarem.
Um beijo, querida. Tchau, tchau.
Tá bom, um beijo. Tchau, tchau.